Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso material nos leva direto, assim, para o campo de batalha do marketing digital. O tema é o que realmente funciona em anúncios online hoje, num cenário que uma das nossas fontes descreve, sem meias palavras, como a maior concorrência da história da humanidade. É uma afirmação bem forte, né? Mas que parece muito real, né?
Com certeza. E para dar a dimensão disso, um dos materiais que a gente analisou traz uma imagem que, para mim, é perfeita. Pensa na virada do ano em Paris. Uma multidão. E tá todo mundo mais preocupado em filmar com o celular do que em, de fato, assistir aos fogos. Essa imagem diz tudo. O marketing hoje precisa estar onde a atenção das pessoas já está e, assim, a atenção é a moeda mais valiosa do mundo.
A briga não é sobre quem grita mais alto.
É sobre quem consegue falar a coisa certa para a pessoa certa.
No momento certo.
Exatamente.
E esse falar, muitas vezes, é impulsionado pelo que a gente chama de tráfego pago. A explicação que temos nos nossos materiais é bem direta. É basicamente um fluxo de pessoas que você pode direcionar. Diferente do orgânico, sabe? Onde o algoritmo decide tudo, aqui a gente tem mais controle.
E tem uma analogia nos textos que eu achei fantástica, que é a do ventilador. Pensa assim, o tráfego pago é um ventilador gigante. O que você colocar na frente dele, ele vai espalhar com muita força. Se a sua oferta, o seu produto for uma coisa boa,
o resultado positivo é amplificado.
Exato. Agora, se a oferta for ruim ou se a experiência do cliente for frustrante, o problema também é amplificado, na mesma proporção. Isso quebra totalmente aquela ideia de que tráfego por si só faz milagre. Ele não faz, ele é um amplificador.
Essa analogia do ventilador é muito boa porque ela já mostra o risco, né? Na prática, então, qual é o erro mais comum que o nosso material aponta? É jogar um produto mais ou menos na frente do ventilador ou nem se preocupar se o atendimento vai dar conta?
Olha, com base no que a gente leu, o segundo erro é bem mais grave. E muito mais comum. O material dá um exemplo clássico. A pessoa vê um anúncio incrível, se interessa, clica, manda uma mensagem no WhatsApp e...
grilos. Silêncio.
Exato. Ou uma resposta automática que não ajuda em nada. A resposta de uma pessoa de verdade demora horas, às vezes dias. Nesse exato momento, todo o dinheiro que foi investido para atrair aquela pessoa foi pro lixo. O ventilador funcionou, mas jogou o interesse da pessoa contra uma parede.
Faz todo sentido. Então, antes mesmo de pensar em, sei lá, aumentar o orçamento de um anúncio, o primeiro passo deveria ser meio que uma auditoria interna. Tipo, checar o tempo de resposta do atendimento, ver as avaliações da empresa no Google, essas coisas.
Exatamente. O tráfego é só uma peça. Ele não funciona sozinho. Se a reputação da marca é ruim, se o produto tem falhas, se o atendimento é lento, não tem tráfego no mundo que conserte isso. Na verdade, ele vai piorar a situação. Vai trazer mais gente para ter uma experiência ruim, o que gera mais avaliação negativa. É como um dos textos coloca, o tráfego só está expondo um vazamento que já existia no balde.
Entendido. O sistema tem que estar saudável antes de ser amplificado. Agora vamos entrar na arena. Para um anúncio nosso aparecer na tela de alguém, ele precisa vencer uma disputa. E o que me chamou a atenção na análise é que a competição não é só com os concorrentes diretos. A disputa é, e eu cito, contra o mundo inteiro.
É isso mesmo. Nike, a pizzaria da esquina, uma grande varejista. Tá todo mundo querendo um pedacinho da atenção da mesma pessoa.
É um leilão constante.
Acontecendo milhões de vezes por segundo. E a plataforma, seja Meta, Google, TikTok, usa basicamente três fatores para decidir quem vence. O primeiro é o óbvio, o orçamento, o lance que você está disposto a pagar. O segundo é um pouco mais técnico, a tal da taxa de ação estimada, que, resumindo, é a chance daquele usuário específico interagir com o seu anúncio, com base no que ele já faz antes.
Certo, dinheiro e probabilidade. Mas o que a análise aponta como o verdadeiro divisor de águas é o terceiro fator, a qualidade do anúncio. E é aqui que o jogo fica interessante, porque segundo o material, um anúncio excelente com um orçamento menor pode vencer e vence com frequência um anúncio medíocre com um orçamento gigantesco.
E o mais curioso é a lógica por trás disso. A prioridade número um da plataforma é proteger a experiência de quem usa. Se o seu feed for inundado por anúncio ruim, chato e irrelevante, você para de usar a rede social.
Verdade.
Então, a plataforma cria um incentivo econômico para a qualidade. Ela basicamente diz para o anunciante: você quer mostrar esse anúncio de baixa qualidade aqui? Tudo bem, eu mostro, mas vai te custar muito mais caro. É uma forma de penalizar a irrelevância e de recompensar quem se esforça.
É um mecanismo de autoproteção genial, né? Sabendo disso, a pergunta de US$ 1 milhão é: como se constrói um anúncio de alta qualidade? A análise que a gente tem destila isso em três pilares. O primeiro parece ser a base de tudo: conhecer profundamente o seu público.
Sim, e a ferramenta sugerida para isso é o mapa da empatia. E não é só sobre dados demográficos, tipo idade, local. É um mergulho na psicologia da pessoa. O que ela pensa e sente em segredo. Quais são as dores reais, os medos, os sonhos. O que ela vê no dia a dia. O que ela ouve dos amigos, da família. E, por fim, o que ela fala e faz em público. As respostas para isso são a matéria-prima de tudo.
E isso parece um trabalho de detetive, né? Não é algo que se faz uma vez e pronto.
Exato. É um documento vivo. As pessoas mudam, o mercado muda. E a nossa compreensão sobre elas precisa evoluir junto.
Entendi. Primeiro passo, então, é entender a mente do cliente. Mas depois de saber para quem falar, o desafio é saber o que dizer. É aí que entra o segundo pilar, o de dominar os fundamentos de copywriting.
Perfeitamente. E a máxima que guia esse pilar é ótima: confusão afasta a conversão. Clareza é tudo. Para isso, os nossos materiais apontam dois caminhos emocionais principais. O primeiro, e mais poderoso, é o do medo ou da dor. A gente é programado para evitar sofrimento, então mensagens que tocam numa dor real e oferecem um alívio são muito eficazes. O segundo caminho é o da ganância ou do sonho. Foco nos resultados positivos, na transformação.
E por que a recomendação é tão forte em nunca misturar os dois na mesma peça? Qual é o risco de tentar mostrar a dor e o sonho no mesmo anúncio?
O risco é diluir a mensagem. Ao tentar evocar dois sentimentos tão diferentes, você acaba não evocando nenhum com força. A mente da pessoa fica confusa.
Eu devo sentir medo ou ficar animado?
Exato. E na dúvida, a reação mais comum é não fazer nada. A recomendação é clara: escolha uma emoção e vá fundo nela.
Falando em ação, a análise também fala muito sobre gatilhos mentais, urgência, prova social. Mas um que eu achei que foi muito bem exemplificado foi o da história, o storytelling. O anúncio que a gente está usando de referência, da consultoria Era da Pedra, é um exemplo perfeito. Eles não listam serviços. Eles contam uma historinha cômica de um consultor tentando vender uma roda para os homens das cavernas. É a narrativa que cria a conexão.
E essa ideia de contar a história certa leva a gente para um conceito mais profundo que a fonte aborda, que é crucial: os 5 níveis de consciência, de Eugene Schwartz.
Ok, isso soa fascinante, mas um pouco abstrato. Dá para a gente um exemplo prático? Vamos pensar num software de gestão financeira para pequenos empreendedores. Como seria um anúncio para cada nível?
Ótima ideia, vamos lá. Nível 1, totalmente inconsciente. A pessoa nem sabe que tem um problema. O empreendedor está lá trabalhando, mas não percebe que a desorganização financeira dele está fazendo ele perder dinheiro. Um anúncio para ele não pode falar do software, tem que falar do sintoma. Algo como: você trabalha 12 horas por dia e nunca vê a cor do dinheiro. Entenda por quê.
Ah, para fazer ele pensar: nossa, esse sou eu?
Exato. Aí vem o nível 2, consciente do problema. Agora ele sabe que a desorganização é um problema, mas não sabe que existem soluções. O anúncio poderia ser: como donos de pequenos negócios estão economizando 10 horas por semana automatizando suas finanças. A gente ainda não vende o produto, a gente vende a categoria da solução.
Entendi.
Nível 3, consciente da solução. Ele já sabe que existem softwares, a comunicação muda. Poderia ser um comparativo: as 3 melhores ferramentas de gestão financeira para quem não é especialista. Você começa a se posicionar. Nível 4, consciente do produto. Ele já ouviu falar do seu software, conhece sua marca. Agora o anúncio é direito, focado nos benefícios. Veja como o nosso software te dá clareza total do seu caixa em 5 minutos. Depoimentos funcionam muito aqui.
E o último nível?
Nível 5. Totalmente consciente. Ele já sabe tudo sobre você, está convencido, só precisa de um empurrãozinho. O anúncio aqui é oferta final. Desconto de 25% para novos assinantes, válido por 48 horas, é a chamada para ação direta.
Nossa, essa explicação é uma aula. Fica claro que a maioria das empresas tenta fazer um anúncio de nível 5 para um público que está no nível 1 ou 2. É como pedir em casamento no primeiro encontro.
Exatamente. O marketing eficaz é o processo de educar e mover o cliente por esses estágios.
Certo. Já entendemos a audiência e a mensagem. Mas na prática, como se organiza isso? A análise oferece um modelo, tipo um esqueleto para um anúncio que funciona?
Sim, e a beleza está na simplicidade. A estrutura defendida é que o básico bem feito supera qualquer coisa mirabolante. São três partes: gancho, corpo e CTA, o call to action. E o material é enfático. 90% do sucesso do anúncio depende da primeira parte.
O gancho. Os famosos três primeiros segundos?
Exatamente. Se o gancho falhar, não importa se o resto do vídeo é uma obra de arte. Ninguém vai ver. A pessoa já deslizou o dedo. A fonte lista alguns tipos de ganchos que funcionam bem. A pergunta é um clássico, porque gera reflexão como: sua planilha de controle financeiro está mais te atrapalhando do que ajudando?
Toca na dor na hora.
Isso. Outro é o gancho de história, que já falamos. E tem um que eu achei genial.
Qual?
O contra-intuitivo. O exemplo dado é: se você quer continuar engordando, faça esteira.
Impossível não parar para entender o porquê.
Precisamente. Ele quebra um padrão, gera uma curiosidade imensa. E depois de um bom gancho e um corpo que desenvolve a ideia, vem o CTA. Parece óbvio, mas é um erro muito comum. As pessoas assistem e ficam sem saber o que fazer. O cérebro precisa de um comando claro. A recomendação é quase desenhar a ação. Clique no botão Saiba Mais aqui embaixo. Essa clareza aumenta muito a conversão.
Ok, então temos a qualidade como fator principal, o mergulho no público, a cópia focada e uma estrutura clara. Mas a análise aponta um erro estratégico que até empresas grandes cometem. Elas colocam um orçamento alto, sei lá, R$50 mil, mas testam pouquíssimos criativos, tipo 5 ou 10 anúncios diferentes.
E esse é talvez o insight mais prático de todo o material. O sucesso em anúncios não é um jogo de genialidade, é um jogo de estatística. Não se trata de ter uma única bala de prata, se trata de ter volume de criativos. A chance de encontrar um anúncio campeão, aquele que performa muito acima da média, é infinitamente maior quando você testa 100 variações do que quando testa 10.
Então não é sobre tentar acertar o anúncio perfeito de primeira, mas sim criar um sistema para testar muitas ideias e deixar os dados mostrarem qual é o campeão.
Exatamente. O ego fica de fora e os dados assumem o controle. E tem uma sugestão muito inteligente para otimizar esse processo. Em vez de produzir dezenas de vídeos completos, o método sugerido é, primeiro, testar vários ganchos usando imagens estáticas. São rápidas e baratas de fazer.
E as que tiverem mais cliques?
Validam os ganchos mais eficazes. Só então esses ganchos validados são transformados em vídeos. Otimiza o investimento.
Ok. Resumindo tudo, o que fica claro é que o sucesso aqui não vem de um truque secreto. É o resultado de um processo metódico, um trabalho quase antropológico para entender a audiência, aplicar a psicologia na comunicação, usar uma estrutura testada e, talvez o mais importante, executar isso em escala, com muitos testes.
Perfeito. A vantagem competitiva se desloca da busca pela ideia genial para a excelência na execução de um processo. Isso me leva a uma reflexão final, provocada por uma menção na fonte sobre inteligência artificial. O texto diz que a IA se adapta ao nível intelectual de quem a utiliza. Isso nos deixa com uma provocação importante.
Estou curioso. Qual seria?
Numa era em que qualquer um pode abrir uma ferramenta de IA e digitar "crie um anúncio para vender meu produto", a vantagem não está mais no acesso à ferramenta. Está na profundidade do conhecimento humano que se leva para dentro dela. A qualidade da sua pergunta para IA Depende da sua compreensão sobre o público, sobre copywriting, sobre tudo que a gente falou. Então, a pergunta que fica é: o que vai trazer mais resultados a longo prazo? Focar em se tornar um engenheiro de prompts melhor ou focar em se tornar um estudante da natureza humana melhor?